rapaziada, de um podcast sobre futebol, chegando aqui para o nosso podcast semanal. Eu sou Paulo Rogério. Hoje eu estou aqui com os amigos Nicolas, Franco e Henrique Gomes. Hoje, essa semana a gente teve algumas coisas, né, rolando. O mercado lá fora está muito agitado, mas esse não vai ser um tema de fato aqui, porque na América do Sul a gente está acontecendo a Libertadores, tivemos os jogos de ida das quartas de final, e além disso, também tivemos a convocação do Tite, que saiu hoje mesmo, hoje na sexta-feira, o dia da gravação e do lançamento desse programa. Então a gente vai focar nesses dois assuntos aqui. Só vou dar as boas-vindas antes aos nossos integrantes de hoje para a gente poder começar dar o pontapé inicial no programa. Se apresentem aí, rapaziada.
Fala galera, Henrique aqui. É bom, né? Várias coisas acontecendo nesse início de temporada europeia e nesse meio de temporada aqui nosso, né? Da América do Sul, mas vamos priorizar a Libertadores, já que jogos importantes na fase de ida, né? E é isso. Depois a gente ainda vai ter muito tempo para falar de futebol europeu, esse início, Messi no PSG. Também quero falar, não participei dos últimos, né? Que falaram do Messi. Então ainda quero participar dos outros, mas por enquanto, o brasileiro tá importante. É isso.
Fala Paulo, fala Henrique, fala galera do podcast sobre fute, eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas também. O Henrique destacou a Libertadores, eu quero destacar a convocação da seleção, né? Vários caras novas, alguns nomes já conhecidos de volta, outros vindo da seleção olímpica. Tite tentando resolver alguns problemas que ele mesmo colocou na seleção brasileira, a gente vai fazer uma análise breve aí dessa lista. Tamo junto.
É isso, lembrando que você pode nos seguir no arroba podcast sobre fute, tanto no Twitter quanto no Instagram, e dar uma colada lá no nosso canal no YouTube, o mesmo nome, um podcast sobre futebol, vídeos semanais, prateleiras, alguns para o ímpar, né, que era o nosso quadro aqui do podcast antigamente. Então cola lá que tem uns vídeos muito interessantes também. Bom, vamos começar aqui então, começando falando de Libertadores. Vamos em ordem, né? Pelas ordens dos confrontos da semana. Na terça-feira tivemos São Paulo e Palmeiras no Morumbi, 1-1. É um jogo que no primeiro tempo parecia muito amarrado, até de certa forma chato de se assistir, na minha opinião. Só que no segundo as equipes soltaram mais. O gol do São Paulo fez bem ao jogo também, né? Fez com que o Palmeiras se incomodasse, começasse a se soltar, sair para o jogo, e realmente depois do gol achei que o Palmeiras foi melhor na partida. Até o gol achava que o São Paulo tinha sido melhor, principalmente no iniciozinho ali do segundo tempo. Mas o fato é que terminou 1-1, o Palmeiras termina com um gol fora. E aí, vocês consideram esse resultado um resultado ruim para o São Paulo?
É, cara, já começando aqui, né? Por ser pelo Palmeiras ter a vantagem do gol fora de casa, né? Seria um ruim, dá para dizer que seria ruim, né? Mas eu acho que por ser um clássico, cara, e acho que o confronto vai estar aberto, acho que é muito difícil o jogo de volta vai terminar em 0-0 pro São Paulo sair nessa desvantagem. Certamente vai ter gols, porque é um clássico. Então, eu acho que no final não vai adiantar muita coisa. Eu acho que vai. Parada é quem ganhar. O próximo jogo vai ser jogo
Eu
decisivo.
não. Só te interrompendo, eu não estaria tão confiante que vá ter gols, não, né? Lembrando que eles acabaram de se enfrentar no Brasileirão, foi 0-0. No Paulistão teve um jogo que foi 0-0 também, então, não sei, né?
Assim, quando a gente olha o histórico do confronto, realmente não é muito a favor, mas assim, eu tô tentando crer. Isso aí é questão de fé. Tô tentando crer que pelo menos um jogo de Libertadores eles vão tentar fazer o mínimo. Porque assim, o jogo foi muito feio, tá? O jogo foi muito feio mesmo. Não gostei do jogo. É inacreditável como os clássicos de São Paulo e Palmeiras são chatos. Mas eles tiveram que ir pra cima, tem que fazer gol. Ainda mais o próximo jogo, né? Como o São Paulo tem essa desvantagem, ele vai ter que buscar o gol o tempo inteiro. Então, imagino eu que não vai ser 0-0. E por ser um clássico, qualquer coisa pode acontecer. É isso, cara. O segundo jogo vai ser bem decisivo, vai ser muito importante. Falou que o Palmeiras foi melhor, né? Uma parte do jogo. Dá para dizer que sim, só que o Palmeiras simplesmente quase não acertava o gol, né? Foi alguns chutes e dificilmente acertava. E assim, eu não sei muito o que dizer, porque foi um jogo feio. É um dos jogos que eu mais estava esperando para ver, que é um clássico numa Libertadores, e não foi muito legal. Mas é um jogo, um confronto bem aberto, dá tanto pro Palmeiras passar quanto pro São Paulo. Eu não sei dizer. que jogo seria melhor entre... Não, acho que o que talvez um Palmeiras contra um River ou um Palmeiras contra o Atlético fosse melhor do que um São Paulo contra um River ou um Atlético numa semifinais, né? É, e acho que... Só que o São Paulo, ele, sei lá, ele veio, ele na Libertadores, ele conseguiu alguns bons resultados. Na Copa do Brasil também passou lá pelo Vasco, né? Vamos ver se vai melhorar no Brasileiro. Aparentemente não vem melhorando muito bem, enquanto o Palmeiras está numa fase boa, né? Então, acredito que no jogo de volta o Palmeiras consiga classificar, sabe? Por todo esse histórico desses últimos jogos, mesmo não tendo um futebol muito primoroso, muito vistoso, vem tendo resultados melhores. E é isso, cara. Não gostei muito do jogo, não, então não tenho muito o que dizer. Mas é isso.
É, a gente tava até comentando, né, eu e o Paulo principalmente, durante o jogo, né, enquanto ele acontecia, e esse jogo tava lembrando muito o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, que foi um jogo muito ruim. Esse jogo foi até melhorzinho, mas aquele jogo foi muito ruim, é uma praxe, né, os clássicos em geral, né, só entre São Paulo e Palmeiras não. A gente sempre fica com uma impressão que os clássicos dos times paulistas, eles são muito amarrados, os times ficam com medo de jogar e tal, mas... Se tem uma coisa em comum, assim, que esses últimos confrontos têm, é o São Paulo querendo mais o jogo, o Palmeiras sendo muito... Acho da palavra reativo, porque não acho que ela define totalmente o que eu quero dizer. Mas é um Palmeiras sendo mais pragmático e um São Paulo que tenta algo diferente. O Crespo é um treinador mais corajoso do que o Abel, ao meu ver, né? É só uma estatística desse jogo. É, até o minuto 60 desse jogo, os dois times tinham 10 finalizações. O São Paulo ganhava por 1-0. Tinha 6 no alvo. E o Palmeiras nenhuma no alvo. É, e o Palmeiras entrou num campo com uma escalação bastante questionável também, né? O Scarpa vinha sendo o melhor jogador do time. Começou no banco. Acho que nem entrou. Se eu bem me lembro, ele nem entrou. É, Rony e Dudu pela primeira vez jogando juntos. Breno Lopes começando o jogo também. O Luiz Adriano no banco. Entrou num momento bastante esquisito do jogo. Quando o time já perdia, a bola não chegava no ataque. Ele coloca um centroavante e tal. Talvez pensando que o São Paulo fosse fazer o gol e ficar um pouco mais atrás, mas não é uma característica do time do Crespo. O São Paulo, ele ganha o segundo jogo da final do Paulista porque foi mais incisivo. O jogo do Brasileiro, que o Paulo lembrou que foi 0-0, o São Paulo teve 2 gols anulados, 1 pênalti ignorado. Era o time que mais buscava o jogo e a gente até comentava, o Paulo até discordou de mim, apesar do Palmeiras ter levado um empate e uma vantagem de empatar por 0-0 em casa... Eu acho muito ruim o Palmeiras ter essa vantagem, porque isso vai fazer com que ele jogue com o regulamento embaixo do braço, e é um jogo mais propenso para o São Paulo fazer o que ele já faz naturalmente, que é jogar em cima. E aí, se você chama um adversário forte para cima de você uma hora, você tende a ser vazado. E aí, para o Palmeiras correr atrás de novo, o empate não foi tão mau negócio assim para o São Paulo no primeiro jogo, não. Uma derrota, obviamente, seria muito pior, porque o São Paulo teria que escalar... Uma montanha muito alta contra um adversário que é forte, que tem boas peças defensivas. O próprio Felipe Melo também começou no banco, deve ser titular no próximo jogo. Então, acho que o empate ainda deixa o São Paulo vivo. Não acho que a vantagem do Palmeiras é muito grande, não.
Eu achei uma boa vantagem, porque o Palmeiras, como o Nico disse, né? Esse time, por mais que seja mais pragmático, ele gosta, ele se sente confortável quando... O outro time está atacando porque vai dar campo para o Rony, para o Dudu, para esses jogadores explorarem os espaços, né? E acho que com o jogo começando 0-0, o Palmeiras começando classificado, acho que fica mais confortável para aplicar esse seu sistema de jogo. Embora nesse primeiro jogo do Morumbi não tenha funcionado tanto, né? A gente viu que no primeiro tempo o Nicolas usou as palavras que usar, né? Parece que ambos os times estavam com medo de jogar. O São Paulo com muito mais posse, uma exacerbada posse, mas no campo defensivo, muitas vezes com passes entre os próprios zagueiros, sem tentar uma coisa diferente, sabe? E o Palmeiras lá atrás, quando roubava a bola, não conseguia algumas estocadas, conseguiu a principal delas no primeiro tempo com o Dudu, mas aí acho que diz muito mais sobre o potencial individual do Dudu do que do coletivo em si, do coletivo projetado para um contra-ataque. Porque o Dudu tira um contra-ataque meio que da cartola, né? Ele passa por 1, 2, 3 jogadores ali em questão de segundos. Serve o Breno Lopes, que fez uma partida muito infeliz. Desperdiçou esse contra-ataque, desperdiçou um outro, se eu não me engano. 2 muito parecidos, que ele parece furar a bola, chutar o chão. Muito esquisita a forma que ele finalizou as jogadas. Mas aí no segundo tempo, como eu disse, com o gol de São Paulo, O jogo se abriu e o Palmeiras, por mais que tenha melhorado, acho que o gol foi meio que um achado também, né? É, não sei vocês, mas eu considerei falha do Volpi naquele lance. O que vocês acharam na falta do Patrick de Paula?
Eu não sei se foi uma falha do Volpi, mas eu achei que foi um gol com muito mais sorte do que o juízo do Patrick de Paula. A finalização não foi bem feita, na minha opinião. Ela, quando quica, ela realmente atrapalha o goleiro de fazer a defesa. Mas ali era uma falta, realmente foi um gol de muita sorte. O momento do jogo que o Patrick de Paula também entrou no lugar do Zé Rafael, o time já perdendo. Eu questionei na hora, ué, o time tá perdendo, ele troca um volante por outro, aí o Patrick de Paula tem a felicidade de fazer o gol e
A
depois ele finaliza todas.
gente comentou na hora, né, que a gente tava sentindo falta do Scarpa, a gente comentando que era pro Scarpa
Pois
entrar, aí entra o Patrick de Paula e a gente fala, não entendi nada. Aí 5 minutos depois, sai o gol.
é. É, e
Bem isso
depois
aí.
disso ele também ia chutar tudo, né? E o Scarpa no banco com o Zé Rafael fazendo um jogo. Zé Rafael não, né? O Rafael Veiga fazendo um jogo bem aquém. Podia ser essa alteração, ele troca os volantes, acaba dando certo, mas com muito mais sorte do que juízo.
É bem isso aí que vocês falaram, né? O cara entrou e chutou pro gol, e é isso aí, cara. Foi muita sorte, né? Nesse finalzinho de jogo. Finalzinho não, né? Faltava ali nos 70 minutos, mais ou menos, né? Teve o quique da bola, como o Nicolas falou. Eu não sei se é falha do Volpi, mas eu acho que não é uma boa fase do Volpi também, né? E aí eu vi muita gente criticando ele, né? Falando, ah, o Volpi, mão de alface, não sei o quê. E acho que isso acaba contribuindo, né? Um lance desses, mas. Bom, é isso aí, né, cara? Foi gol e sorte do Palmeiras, cara, porque foi, para mim foi bastante sorte mesmo.
Pois é, e só indo um pouquinho pro lado de São Paulo, lembrando que no final do jogo o ala, né, lateral também, esquerdo, Wellington, do São Paulo acabou saindo lesionado, é mais uma lesão, né? O São Paulo que tem tido mais dificuldade com o seu departamento médico do que com os adversários em si essa temporada. São vários nomes que já passaram por lá, como Marquinhos, Benítez, o Luciano tá lá até hoje. É complicado, né? O São Paulo que. Nesse jogo ele usou três jogadores diferentes naquele corredor esquerdo, né? Lembrando que o Nicolas bem citou que o Palmeiras mudou muito, mas o São Paulo também, né? Abriu mão do sistema de três zagueiros por um instante, né? Jogou com o Léo Pelé, que costumava ser o terceiro zagueiro, ele fez a lateral esquerda. Aí depois entra o Wellington quando ele recua o Pelé para a zaga. E no final o Wellington se machuca e acaba entrando o Reinaldo, né?
Eu também não entendi muito o Reinaldo ter começado o jogo no banco, o São Paulo ter aberto mão de primeira dos três zagueiros, mas deve ter a ver com mais com o encaixe do adversário do que qualquer coisa. Até porque o Daniel Alves, ele começa o jogo na lateral, mas ele caiu no outro, né? Ficasse um pouco mais seguro ali de terceiro zagueiro, mesmo defensivamente sendo uma linha de quatro. Acho que era mais para surpreender os caras do Palmeiras do que qualquer coisa. E não sei se a gente ainda vai falar sobre isso, mas o melhor do jogo foi o Everton escolhido, e isso mostra como foi. Como o São Paulo jogou melhor, né? Quando o goleiro do adversário é quem. O teu adversário realmente finaliza muito, exige muito de você, até no lance do gol do Luan, né? Que fazia dois milagres ali praticamente dentro da pequena área. O terceiro, que era a finalização mais difícil, acabou entrando de primeira, a bola no alto, no ângulo, ali. Não dava para o Everton pegar, mas. Acho que até com todo o mérito ele foi o melhor do jogo.
É isso
É,
mesmo.
eu concordo. E ele ser o melhor do jogo também. Não acho que foi uma partida primorosa dele. O que só mostra que o goleiro ser o melhor do jogo é que a gente não teve grandes coisas, né, no campo em si acontecendo entre os
É, pois é.
jogadores de linha. Bom, vamos para o outro jogo aqui, o Olympique Flamengo. A maior vantagem estabelecida nessa fase, né, pelo Flamengo, ganhou de 4 a 1. Num jogo que. Depois de eu assistir o primeiro tempo, se eu assistisse só o primeiro tempo e visse o resultado depois, eu ia achar meio estranho, porque eu achei equilibrado o primeiro tempo. Mas o segundo tempo, realmente o Flamengo, até numa proposta meio diferente, né, abrindo mão da posse de bola, e mesmo sem a bola, conseguiu ser muito superior ao Olímpia. Poderia ter encaixado até mais gols no segundo tempo. Vocês acharam que ficou barato? O que acharam do lance da lesão do jogador do Olímpia, né, que teve que ser retirado por ambulância. Achou que o Arrascaeta saiu impune daquele lance, sem nenhum amarelo. Qual a opinião de vocês sobre esses dois assuntos?
Cara, assim, vamos falar primeiro do que teve a diferença do primeiro e do segundo tempo, né? O primeiro tempo ele foi um primeiro tempo que bem a cara da Libertadores, né? Parecia realmente um campo de guerra. Chegou um dado momento que você vê no jogo, eu pensando, né? Eu falei, cara, eu acho que dificilmente vai sair em campo com 22 jogadores. Eu acho que alguém vai ser expulso, alguma coisa, porque o clima tá tenso. É, e aí teve esse lance aí, né? Que eu particularmente na hora que eu vi, eu falei que eu acho que foi uma infelicidade assim do jogador, né, o Salazar, do Olímpia, porque o Arrascaeta não é um jogador violento. Eu lembro até que pouco tempo atrás eu tinha visto um dado que o Arrascaeta em toda essa parte, esse momento dele pelo Flamengo, ele tomou acho que 4 cartões amarelos no total, sabe? Ele tem tipo mais de 100 jogos. É muito pouco. Ele é um jogador que não é agressivo, não é violento, entendeu? E para o que muita gente falou, ah, ele deu um soco na cara dele. Poxa, assim, não acho que foi intencional, zero intencional, e é um acidente que aconteceu, sabe? E é isso, sabe? Por sorte ele, e por sorte não, né? Infelicidade ali o jogador saiu machucado. Acho que teve até a questão ali do traumatismo, tudo, né? Que ele sofreu, mas acho que já tá bem. Até tirou foto, reclamou que não tomou vermelho, né? O Arrascaeta. Mas isso acontece, sabe? Infelizmente, futebol é contato e alguns tipos de contato quando chega firme, esse tipo de coisa acontece. É, mas aí, ainda no primeiro tempo, né, o Flamengo ele teve algumas dificuldades para chegar, para conseguir, e eu achei que era aquele momento, né? É o que eu tinha falado até no último programa com o Paulo. O Olímpia é o time que você tem que marcar o primeiro gol. Você marcou o primeiro gol, você consegue marcar o resto, porque ele é um time defensivo nesse sentido. Abriu o primeiro, você consegue o resto. Foi o que aconteceu. No primeiro tempo ainda teve alguma dificuldade, mas o segundo tempo, cara, só deu o Flamengo, basicamente. E acho que esse 4-1 é muito bom pro Olímpia, tá? Porque era pra ter sido muito mais gols. Se fosse só o primeiro tempo, um 2-1 tava justo, mas o segundo tempo o Flamengo amassou muita coisa. Então, acho que tá de bom tamanho até pro Olímpia esse resultado.
De bom tamanho é gentil, né? Porque o jogo terminou uma goleada dentro da casa do Olímpia, mas realmente escapou demais e tal. Antes de falar do jogo, falando sobre o lance que resultou na lesão lá do jogador do Olímpia,
Salazar.
eu já ouvi as mais variadas opiniões, né? Eu já vi gente dizendo que o Arrascaeta foi maldoso, eu não concordo. Eu ouvi um amigo meu dizendo que, ah, eu jogo bola, eu sei quando o cara é maldoso, eu sei quando ele quer dar um suco, ele deixou a mão ali. Cara, eu não concordo. O Arrascaeta sofre a falta no lance, porque o braço encosta que a gente nem espera. Quando ele cai, a gente espera que, não, foi atingido e vai levantar e segue o jogo. Acabou sendo algo muito mais grave do que a gente esperava vendo o lance acontecendo em tempo real. Então, boa recuperação para ele aí. Salazar, né, o nome do jogador.
Isso.
Mas o Flamengo foi muito superior, né, no jogo todo. Tinha também aquele lance até engraçado, porque o Flamengo sai de uma expulsão do Felipe Luiz para um pênalti a seu favor quando o VAR vai conferir, né? Porque foi no lance anterior que aconteceu e tal. O jogo se desenrola, e aí o cartão vermelho é anulado e o Flamengo passa de uma situação de estamos jogando fora de casa, ganhando só de 1-0 no contra-ataque, para um 2-0 a favor, e o jogo fica bem mais tranquilo. E aí, quase que no minuto seguinte, no finalzinho do primeiro tempo, o Olímpia diminui, já deixa o jogo meio tenso de novo, falando, pô, agora o Olímpia se recupere no intervalo e tal, mas segundo tempo o Flamengo deita, consegue até números muito impactantes no jogo, né, de finalizações, né, 22 finalizações, é muita coisa, fora de casa, contra 13 do adversário, perdão. Então, acho que o Flamengo, acho não, né? O Flamengo encaminhou muito bem a sua classificação. O Olímpia teria que vencer por 3-0. Eu ia falar no Rio de Janeiro, mas provavelmente o jogo vai acontecer em Brasília, para que o Flamengo tenha público, como o Olímpia
Tem
teve.
3-0, Nicos, porque se ganhar de 3-0, o Flamengo ainda ganha no critério dos gols fora. Fez 4, né?
Ah, é. É verdade, porque foi fora de casa. Então,
Exatamente.
tem que ganhar de 3 gols de diferença. Caso faça 4-1, né? Caso consiga meter pelo menos 4 gols. Então, o Olímpia que já passou de um 6-1 contra o Internacional na fase de grupos para eliminar o Internacional dos pênaltis nas oitavas de final. Uma coisa também completamente inexplicável que só o futebol nos proporciona. Mas a gente não acha que em 90 minutos um time tão melhor como o Flamengo, jogando em casa, com o apoio da torcida também, né? É legal a gente falar isso, com o apoio da torcida, já que a gente não tem isso há muito tempo. Então a gente não espera que o Olímpia consiga reverter o resultado, não. O Flamengo já pode se considerar semifinalista.
Era um resultado já esperado também, né? Sim. Já se esperava que passasse, né? Do Olímpia, que é o time mais fraco entre todos esses que se classificaram.
Talvez o surpreendente seja uma goleada fora de casa.
Talvez. Mas que ele iria vencer, já se esperava mesmo.
Uhum. Até pela proposta de jogo, o time brasileiro geralmente vai jogar com medo fora de casa. E se solta mais quando tá dentro dos seus domínios e tal. Mas um 4-1 se desenhou até com naturalidade no segundo tempo.
Eu acho que era o confronto mais equilibrado das quartas de final e o campo e o resultado, né? Só fizeram jus a essa minha opinião. Aí o Olímpia, como o Nico citou, tomou 6-1 do Internacional na fase de grupos para eliminar o time brasileiro nas oitavas, lembrando que esse time tem um poder de reação tipo, muito interessante que ele mostrou nessa Libertadores, como foi eliminando o próprio Inter nos pênaltis. E lembrando que na última rodada da fase de grupos, o Olímpia precisava vencer, e vencer por 4 gols de diferença, e vencer por 6-2. Mas a gente está falando de um Olímpia que enfrentou o Deportivo Táchira naquela ocasião, e não o Flamengo, né? Então, por isso, acho que o Flamengo está com a vaga encaminhadíssima. Acho que a gente não tem nem que se fingir que está em aberto confronto ainda. O Flamengo faturou a vaga nas semifinais, ainda no primeiro jogo. E sobre os lances que o Nicolas citou, a expulsão do Felipe Luiz e o pênalti em cima do Arrascaeta, eu acho que eu tenho uma opinião que não é tão popular assim, e vou compartilhar aqui para ver se vocês discordam e debaterem esses dois lances. Para mim, o Felipe Luiz não era para ter sido expulso pelo lance que foi, e eu também não achei pênalti no Arrascaeta, porque eu não acho que foi para expulsão. Tiveram vários lances naquele jogo. Eu tô seguindo aqui o acordo do próprio árbitro, tá? O árbitro que estava apitando o jeito que ele estava levando o jogo. Tiveram muitas faltas mais bruscas que aquelas. O árbitro sequer parou o jogo. No lance do Felipe Luiz, ele dá a falta, não é nenhuma entrada violenta. O jogador do Olímpia não estava em situação clara e manifesta de gol. Foi uma falta tática ali, sabe? Não achei que era para amarelo. E no lance do pênalti, acho que realmente há o toque no Arrascaeta. Mas, cara, acho que é o toque, mas não o suficiente, sabe? Para prender o pé do Arrascaeta no chão, igual ele deu uma valorizada, óbvio. Não achei, acho que pega muito mais resvalo. Se pegou no dedinho dele ali, ele cai e o juiz dá o pênalti. Mas, enfim, acho que não era nem para ter sido expulso e acho que também não era para ter acontecido o pênalti. O que, que vocês acham?
Eu concordo com você. Eu acho que os dois amarelos do Felipe Luiz até, né, o primeiro foi um amarelo bem bobo ali, numa briga ali que ele teve com o jogador, uma discussão, que o outro jogador, na minha opinião, até chegou firme nele, ele reclamou e tomou amarelo, e teve esse segundo, que foi porque parou a jogada, né? Só que eu acho que também o árbitro, ele tem que ter a noção de, tipo assim, vou dar um segundo amarelo, porque ele parou uma jogada, num lance que talvez, como você disse, não era nem tão claro de gol, alguma coisa do tipo, numas quartas de finais de uma Libertadores, onde esse jogador vai ser expulso, tem que pensar um pouco sobre isso, né? Eu acho que não foi nem pra amarelo, entendeu?
Fora que ele não tava fazendo questão nenhuma de controlar o jogo com cartões, né? Aí ali, do nada, entre aspas, ele surge com o vermelho.
Não, é exatamente. Esse juiz, pra mim, ele não foi um bom juiz, sabe? Boa parte da partida, né? Eu até falei isso antes. Foi como se fosse um campo de guerra, tava tendo falta o tempo inteiro, briga o tempo inteiro, tava um clima muito quente, e o juiz, ele parecia que não tava sabendo controlar. E aí, aparentemente, ele falou assim, acho que agora eu vou começar a controlar, e fui dando esse amarelo pro Felipe Luiz, que foi expulso, e o jogo seria completamente diferente, talvez, né, se permanecesse com essa decisão. Mas acabou voltando atrás com um pênalti, e aí eu não sei se ele falou assim, eu já errei ali, talvez eu tenha errado no segundo amarelo, vou dar esse pênalti aqui para consertar aquele erro do meu do passado, ou algo do tipo. Não sei, cara. Eu sei que não foi um bom juiz. Foi um jogo fraco, assim, por parte dele, entendeu? Mas também é aquilo, foi um jogo complicado. Acho que seria difícil para qualquer juiz. Mas eu não acho que ele conseguiu controlar isso bem. E eu também concordo com o pênalti, sabe? Eu acho que teve o toque sim, mas não para um pênalti, algo do tipo ali, entendeu? É, você disse, o Arrascaeta valorizou, e tem que valorizar mesmo, tá certo? E o juiz caiu na dele, e foi 2-1. Eu não acho um absurdo que tenha sido pênalti, tá? Mas eu não daria, se eu fosse juiz.
Eu concordo em parte, né? Com os dois lances, né? O lance do Felipe Luiz, eu também não achei que era para cartão. Mas eu entendo que tenha sido dado o cartão, e aí, no caso, era o segundo já, porque tem um empurrão por cima, e o jogador tá entrando na área só marcado pelo Felipe Luiz. E aí ele para, empurrando. O jogador cai com a mão na... E ele foi empurrado por cima. O jogador caindo com a mão na canela é sacanagem. É pra mostrar pro árbitro que foi falta, mas, pô, não teve porrada nenhuma ali na canela. Aí, beleza. Deu a mesma valorizada que o Arrascaeta quando ele toma o pisão. Tem um pisão. Só que não foi o suficiente pra derrubar ali. Às vezes o jogador valoriza, porque se o árbitro não viu, aí vê ali a reação do jogador, depois vê o VAR, realmente, aconteceu. O cara valorizou, mas aconteceu. Falta ali, e ele tá valorizando pra me mostrar. Pro caso eu não ter visto, ele tá me mostrando. Então, tipo, eu não acho... É, abri um cartão pro Felipe Luiz e nem o pênalti, mas eu não marcaria nenhum dos dois.
É isso então, vocês têm mais algum ponto a considerar desse jogo? Acabou que a gente nem falou muito do jogo em si, né? Falou mais das polêmicas, do lance da Arrascaeta, do pênalti, da expulsão. Querem destacar algo do jogo corrido em si ou não?
Não, acho que só queria destacar só as atuações de dois jogadores, né? Principalmente, que é o Bruno Henrique e a Arrascaeta. Apesar do Gabigol ter participado de basicamente todos os gols, praticamente, né? Todos, né? Deu o passe lá pro Bruno Henrique, teve o pênalti, teve o passe pro Vitinho e teve um segundo gol. Então, mesmo assim, eu acho que os dois grandes destaques foram o Bruno Henrique e Arrascaeta. Arrascaeta talvez seja de melhor jogador em solo brasileiro, na minha opinião, sabe? O Hulk também jogando muito, tudo, mas acho que o Arrascaeta, ele assim, não diminuiu de qualidade em momento nenhum. E o Bruno Henrique tá voltando a jogar bastante, né? Não sei se vai ser igual aquele de 2019, acho que não. Aquele Bruno Henrique foi muito fora da curva, mas tá voltando a jogar muito bem e essa confiança, né, desse trio de ataque é inacreditável. Se o Everton Ribeiro estiver indo muito melhor e o Flamengo voltar a ser aquele quarteto, vai ser difícil de parar esse time aí.
Só uma pessoa capaz de parar esse trio e a gente vai falar dela já já, porque hoje teve convocação, né? Mas antes a gente ainda tá na Libertadores. Vai falar mais alguma coisa, Nicolas, do jogo?
Eu ia falar mais um lance. Também seria um lance polêmico, mas acabou que não teve muito oba-oba em cima dele, não. Que foi a posição do Vitinho no último gol, né? Pra mim não tava impedido, não, mas vi muita gente reclamando que... Ah, esse gol pode ter sido o gol que acaba com as chances do Olímpia. Ah, gente, pra mim não tá nem impedido. O Vitinho até segura a corrida pra receber o passe do Gabigol, ele não tá impedido. E mesmo que tivesse, cara, 3-1 ou 4-1, não ia fazer muita diferença, não.
Falando desse lance, eu vou até falar do gol do Olímpia, né? O gol do Olímpia, quando ele saiu, eu achei que tinha sido impedimento, tá?
Eu também.
Entendeu? Mas aí depois eu olhei de novo e falei, acho que não foi, não. Foi... Só apareceu ali e tudo, mas é isso. 4-1 de qualquer jeito.
Eu fiquei com a dúvida assim, se a bola não desvia no cara do Flamengo pra anular impedimento, vai ser anulado. Mas acabou que não foi anulado, não. Validou o gol.
É.
Eu confesso que nem parei pra ver de novo esse lance do Vitinho aí. Tava vendo o jogo, saiu 4-1. Eu já comecei a me ajeitar pra ver o jogo do Galo mesmo, porque já tava decidido, o gol saiu na reta final. E o jogo do Galo, que a gente vai entrar aqui agora em debate, né? Grande vitória do Atlético Mineiro. Até começar com uma pergunta que eu pensei aqui agora, né? Sua fala, o resultado foi 1-0, o Galo em cima do River. Vocês acharam a vitória do Galo mais imponente, mais importante do que a vitória do Flamengo? Lembrando que os dois venceram fora de casa, só que um venceu por 4-1, o outro de 1-0. Mas ao mesmo tempo, um venceu o River Plate, o outro venceu o Olímpia. Qual foi a vitória mais grandiosa para vocês?
Pô, mano, assim, acho que independente do jogo, assim, acho que é grandiosa mesmo é a do Flamengo, porque, querendo ou não, sabe, independente do adversário, é Libertadores, é um jogo importante e tudo bem. O Galo ganhou fora de casa de 1-0, né, com o Nash, né? Também foi expulso. Mas, assim, foi um jogo parelho, sabe? Foi um jogo que o River também poderia ter vencido, mas é 1-0 que pode ser revertido. O jogo do Olímpio, eu acho que dificilmente vai ser revertido. Tudo bem, o Flamengo é muito mais forte que o Olímpio. E ganha de 4-1 poderia ter sido muito mais, enquanto o Galo e o River são mais equilibrados, né? Mas é 1-0 que pode ser revertido e, por exemplo, não adianta nada eu falar assim, a vitória do Galo foi mais imponente que a do Flamengo. No jogo de volta, o River ganha de 2-0 e passar. Porque o Olímpia vai ter que fazer o quê? 4 gols contra o Flamengo para poder passar. Então, nesse sentido, eu entendi a sua questão, sabe? Entendi pelo valor do River, né? Mas ainda assim seria do Flamengo, porque Libertadores é isso aí. Mas aí falando do jogo, né? Cara, foi um bom jogo, sabe? Foi um jogo de dois times fortes. Já se esperava que seria um bom jogo. Admito também que eu não pude ver toda a parte do jogo, tava resolvendo uns negócios aqui em casa, foi bem mais tarde esse horário do jogo, né? Mas durante boa parte que eu vi, o River foi muito bem, o Galo foi muito bem, quase teve gol do River, aquele chutaço de fora da área ali. Foi lá na trave, o goleiro até espalmou um pouquinho. E tava muito legal. E o Galo conseguiu passar no seu 1-0 ali. Gol fora de casa, muito importante esse gol, muito importante mesmo, né? Galo que tá com um time muito bom, tá forte no Brasileirão, tá também na Copa do Brasil, talvez ganhe algum título. Agora também contrataram o Diego Costa, ou seja, tem tudo para vir mais forte ainda, talvez um dos melhores, se não o melhor elenco do Brasil. Amigo, então esse Galo vem forte. Vou deixar vocês falarem um pouquinho do jogo também.
Ah, pois é, eu concordo com o Henrique. Eu confesso que eu não pude assistir esse jogo e tal. Tava dando uma olhada tanto nos melhores momentos quanto nas estatísticas do jogo. O River teve um certo controle do primeiro tempo, né? Finalizou mais vezes no primeiro tempo, mas num todo o Atlético finalizou mais e até mais no alvo, né? Por mais que essa vitória do Atlético fora de casa ela seja imponente por ser um River, é o River e o River pode reverter esse resultado. Não foi um. Assim como o do Flamengo, até para responder a pergunta do Paulo, já dá para afirmar que o Flamengo está classificado. Não dá para afirmar que o Atlético está classificado, até por ser o River Plate, por ser um time muito mais forte do que o adversário do Flamengo. Por ser um confronto mais parelho e equilibrado por cima. Por serem dois times muito fortes. E ainda periga do Atlético Mineiro cair no mesmo. Na mesma coisa que me preocupa em relação ao Palmeiras, né? Estar com a vantagem e sentar em cima dela. Deixar o adversário para dentro. Mesmo tendo o mando de campo agora, né? Não é só porque você está com uma vantagem mínima, no caso essa vantagem aqui é mínima mesmo de 1-0, que você não vai continuar partindo para cima. E se você partir para cima, você pode deixar os espaços também, tanto quanto ora com o Rabelo, ora com o Hever, ora com o Alonso também. Então a gente não sabe exatamente quem são os zagueiros titulares do Atlético Mineiro. Tem laterais muito ofensivos. Tem volantes que não tem uma proteção ali muito boa, então talvez o Cuca jogue mais no contra-ataque, ainda mais sem o Nacho. Vai colocar ali os dois mais rapidinhos ali para correr pelos lados, o Hulk para ser esse cara de mais movimentação e que volta um pouco mais para armar o jogo pelo meio. E vamos ver como ele vai substituir o Nacho aí no próximo jogo, que com certeza vai ser um grande desfalque. O cara que fez valer a lei do ex, né? Marca contra o ex-clube, mas também é expulso, vai ser um grande desfalque. E aí a gente deixa tudo em aberto para o próximo jogo. Só uma pena que esse jogo ele não passe nas vias mais convencionais para a gente acompanhar, né? Tem que assinar um pay-per-view ali da Conmebol para
Um
assistir.
crime.
Isso me impossibilitou de ver o jogo, mas enfim. O Atlético tem uma grande vitória, mas uma vantagem pequena contra um adversário que ainda está vivo.
Tive que recorrer ao famigerado multicanais, né, para me ajudar a ver esse jogo aí. Mas enfim, sobre a pergunta que eu fiz, acho que vocês me convenceram. Eu fiz ela achando que a vitória do Galo poderia ter sido mais grandiosa, mas vocês me convenceram. Concordo plenamente com os pontos colocados por vocês. E essa partida do Galo, cara, eu achei que, igual foi o Olímpio Flamengo, no primeiro tempo achei bem equilibrado e me surpreendeu. Primeiro tempo do Galo, eu achei que o Galo poderia ter saído na desvantagem, sabe? Ele fez bons primeiros 10, 15 minutos, mas depois o time não conseguia mais sair. Ficou muito, muito preso atrás e não é nem que não tentava, é que realmente não conseguia. Quando pegava a bola, perdia. A pressão pós-perda do River foi muito bem executada. E o Nicolas ou o Henrique falaram do Everson aí, que fez boa partida. E acho que o Armani também, cara. Foi uma baita partida dos dois goleiros. O Everson, se eu não me engano, foi eleito o melhor em campo. E sobre o Nacho, que fez valer a lei do ex duas vezes, né? Para o seu atual e para o seu ex, né? Deu uma vantagem para cada um ali. Acho que a perda é inestimável pro Atlético Mineiro na volta. Não tem outro cara no elenco nem que se pareça com o Nacho, por mais que o elenco seja vasto, né? O Nacho é muito diferente ali. Sobre a expulsão dele, vocês acharam? Eu vi que dividiu muitas opiniões no Twitter. O que que vocês acharam? Expulsariam? Acharam justo, injusto?
Mano, eu acho justíssimo, sabe? Ele chegou de solo, entendeu? Tudo bem, talvez a intenção dele foi parar a bola ali, ok, mas ele chegou errado, sabe? Foi imprudente, eu diria. Foi uma solada ali, se um pouquinho mais dentro da área, ele podia até ser um pênalti e podia mudar completamente o cenário. Então, pô, acho que é justo a sola, sabe? Acho que é um pouco infelicidade dele também ali, de. Do jeito que ele chegou, acho que a intenção dele era ir na bola, mas foi de sola, foi na perna do jogador e poderia até causar uma lesão no adversário, poderia ser séria. Ainda mais porque o adversário vinha chutando a bola, então ele vinha com força. Mas acontece, cara, é aquilo. Futebol é isso aí, acho que nesse caso o vermelho era justo, porque foi bastante imprudente da parte dele, sabe? Uma solada dessas.
Não, eu vou discordar um pouco. Tipo, eu entendo a expulsão por ter atingido o adversário com a parte de baixo da chuteira, né? A sola, é a sola. Só que ele não mete a sola pra machucar e tal. O maluco já tava armando o cruzamento. O cara do River Plate já tava armando o cruzamento. E ele coloca a perna pra tentar bloquear. Só que a perna dele não atinge a bola, atinge a coxa, o joelho ali. Não sei exatamente que região ali
Acho que foi a
do
canela
cara do
isso.
River. A canela, enfim. Então, atinge, e aí tem a questão da imprudência. Mas também tem a questão da intenção. Ele faz um movimento, gesto técnico, para bloquear a ação do adversário. Ele não vai com maldade. Então, tipo, a expulsão é mais pela consequência do que pela causa, sabe? Então, eu não sei se eu expulsaria, não. Sim, olhando em tempo real, sem VAR, sem nada, eu não expulsaria.
Talvez olhando em tempo real poderia ter essa interpretação diferente. Eu até concordo que ele foi para bloquear. Só que eu acho que ele errou muito nesse bloqueio, cara, porque ele não botou a perna nem na frente de onde iria vir a direção da bola. Ele foi direto na perna do jogador, sabe? E aí eu acho que isso aí é um problema, sabe? Se ele, tipo assim, se ele pelo menos acertasse a bola, fosse na direção da bola e o cara chutou, aí depois de chutar pegou na perna dele, entendo. Acontece, daria um amarelo. Mas ele foi direto na perna. Eu acho que isso aí, sabe? Aí é bem perigoso e é bem imprudente. Aí eu acho até justo, sabe?
Ah, ele acabou
Mas só uma
sendo
dúvida, ele tomou vermelho direto?
direto, né?
No VAR, isso.
Não, eu daria um amarelinho. Porque, tipo, tem a falta acontece, ele foi imprudente, tomou um amarelo então, mas expulsar direto eu acho rigoroso demais.
Eu achei, eu tô mais com o Henrique nessa, eu achei justa a expulsão. Ele foi imprudente sem querer ser, né? Mas acabou elevando demais a sola, bateu na canela do jogador, isso aí poderia ter facilmente fraturado a perna do jogador, mas felizmente não aconteceu, né? E cara, por mais que o jogador estivesse atrás dele, não fosse a intenção, ele faz o ato, né? Então, e é um ato
Mas
bem agressivo.
é
Oi?
tipo o lance do Arrascaeta, pô. O Arrascaeta não foi punido nem com a. Nem a
Não,
falta foi marcada.
acho que é
não,
diferente, mano.
mas o Arrascaeta não tem nenhum movimento a mais, sabe? É com a mão ainda. Ele tá com a mão parada. E é mais o um movimento do jogador do Olímpia que vem ao encontro do Arrascaeta. Ali não, ali o
Não,
Nacho
mas
tem um
enfim.
movimento que não é natural, sabe? Levar a sola assim. Tudo bem que ele leva para alcançar a bola, mas é um movimento que não é natural e acaba ele que vai de encontro com outro jogador, né?
Ah, mas eu acho que nos dois casos, nenhum dos jogadores que fazem a falta, entre aspas, né? Apesar do Arrascaeta ter sofrido a falta, eles têm a intenção de machucar. Os dois lances geram consequências desmedidas, né? O cal. ele atinge sem querer a perna do adversário. Tá, teve um movimento ali antinatural, mas todo mundo sabe qual foi a intenção dele ali. Tá nítido que ele quis bloquear a bola. Então, um não tomou amarelo, outro expulso direto. Eu acho que tem um critério a mais aí. Eu acho que só marcar falta e o amarelo pela imprudência já tava bem punido. Acho que expulsar...
Eu não sei, mano. Eu acho que são lances diferentes, sabe? Eu acho que são lances diferentes. Um é um movimento totalmente antinatural do Arrascaeta, sabe? Ele tava de costas pro jogador e ele veio sofrendo a falta e acabou que o braço dele tava ali e foi de cara na mão dele, entendeu? Mas
Na real, foi a cara do jogador do Olímpico foi na mão do Arrascaeta. Acho que podemos dizer assim.
É, entendeu? Então, foi um jogador do Olímpia indo no Arrascaeta. Enquanto o outro foi o contrário. Foi um jogador do Atlético indo no do River. E ele foi de sola. E ele, a intenção dele foi de sola. Não pra machucar. Pra bloquear a bola. Mas ele não conseguiu nem acertar a bola. Porque ele foi direto na perna do jogador. Então, é uma imprudência muito maior. Do Arrascaeta, ele olhou pra trás e... Nisso que ele olhou pra trás, viu um jogador na cara
dele. Eu não acho que ele levantou a perna pra ir na perna do cara do River. Eu acho que ele levantou a perna pra bloquear o cara.
Eu concordo com você. Eu não acho que ele foi na perna do jogador do River na intenção. Acho que ele foi pra bloquear. Mas ele errou, entendeu? Isso. Não dá pra levar em consideração só intenção quando é algo que pode ser grave, entendeu?
Não, então, mas até por isso eu acho que o amarelo já tava de bom tamanho, pô. Você pune o cara que foi imprudente, mas você não tira ele do próximo jogo, por exemplo, ou dos minutos finais dessa partida. Mas, pô, você foi imprudente, toma um amarelo. Acho que expulsar foi demais.
Talvez eu até concorde com você por ser uma Libertadores e são jogos decisivos, é um jogador importante, acho que isso tem um peso. Talvez eu possa até concordar com você a questão do amarelo, mas, por exemplo, num jogo normal... Se fosse um brasileirão, um jogo assim, um jogo normal, sabe? Ponte corrido qualquer, eu acho que...
Mas aí a regra é a mesma, né?
Não, eu sei.
Não muda a regra do futebol.
Não, eu concordo, sabe? Mas é porque, sei lá, cara, eu acho que em jogos mais importantes, você tem que dar uma relevância nessas situações, sabe? Que um lance teu de juiz, tu pode mudar totalmente um confronto. Agora, campeonato normal, acho que dá pra recuperar depois. É complicado. É complicado falar.
Que a gente tira, ainda bem que o Henrique não virou árbitro.
Pô, mas eu sei que muita gente concorda comigo, sabe? Mas eu entendo que o meu pensamento, de certa forma, é errado, mas... Não, eu
concordo com a tua argumentação, não com a justificativa. Porque é Libertadores. Não é por ser Libertadores. É porque, porra, você tá dando a punição máxima, que é um vermelho direto, pra um lance que o cara não teve a intenção de fazer a falta. Ele teve a intenção de bloquear uma ação do adversário. Então, eu acho que, porra, pela imprudência, amarelo. E eu não dou vermelho porque não teve a intenção de machucar, entendeu?
Ah, mas não sei se todos os vermelhos da história do futebol foram só na intenção de machucar, entendeu? Muitos foram totalmente intencionais, mas a imprudência foi tamanha que aconteceu alguma coisa desse tipo, entendeu? Acho que a imprudência tem que ser levada em conta, sacou? O do Arrascaeta não foi, tipo assim, imprudente, sabe? O dele, sim, sacou? Ah, mas tudo bem. É
vamos
isso.
Pro outro jogo, né? Cada um já explicou seu ponto. Vamos agora pro jogo que fechou essas quartas de final, a ida, né? O último brasileiro, e acho que o brasileiro que mais se complica pro jogo da volta, que foi o Fluminense, acabou empatando por 2-2 no Maracanã com o Barcelona de Guayaquil. Vocês assistiram o jogo, acharam que o 2-2... mostrou realmente o que a gente viu, achava que o Fluminense deu sorte ou merecia melhor sorte? Qual a opinião de vocês?
Cara, eu não pude ver o jogo completo, sabe? Eu vi alguns lances, vi boa parte do segundo tempo. Então, vou levar em consideração um pouco disso que eu vi, tá? Mas antes disso, eu tava olhando aqui as estatísticas, né? E é impressionante que o Fluminense teve 14 chutes no gol. Quer dizer, 14 chutes e 2 no gol. E o Barcelona teve 5 chutes e 2 no gol. Então, foi um jogo que os jogadores estavam bem descalibrados, né? E assim, do pouco que eu vi, cara, foi um jogo muito feio, tá? Foi um jogo muito feio e foi um jogo que o Fluminense ele tinha chances de conseguir classificar, cara. Só que também o Fluminense simplesmente não acertava os contra-ataques. Tiveram alguns contra-ataques que eu falava assim, é isso, é só dar um passe ali pro lado, alguma coisa do tipo que acerta, e não conseguiram. Tava muito feio. E no segundo tempo, então, tinha uma vez que dava a bola no Fred... Aí você pensa, vai pro contra-ataque? Não vai, cara. O Fred não vai correr. Ele parava, esperava o time vir e o contra-ataque morria e o time voltar a tocar a bola. Então, é um jogo de... foi um jogo, assim, complicado pro Fluminense, mas que ele. Não sei, cara. Acho que poderia ter ido melhor, sabe? O Fluminense, na minha opinião, tem um time melhor que o do Barcelona. E é isso, sabe? Assim, foi um jogo feio, não foi muito legal de se ver. Ficou complicado pro Fluminense. Acho que também o Roger Machado fez algumas escolhas ruins na hora das substituições, né? Acho que vocês, talvez você, Paulo, saiba até dizer sobre a situação, que eu acho que você viu o jogo. E é isso, cara. Acho que o Fluminense vai ter que buscar o jogo de volta com esse resultado que é ruim para eles, né? Já que tá com dois gols a favor dos gols, não, né? Dois gols fora de casa a favor do Barcelona. Mas dá para buscar, sabe? Tá aberto. Dá para buscar, dá para o Barcelona conseguir. E tem que ver como é que vai ser, né? Lá em Guayaquil tem altitude? Eu não lembro se tem. Se tiver, aí fica mais
Não,
difícil
tem
ainda.
não. É nível do mar.
Ah, então é mais. Dá para resolver melhor. Se fosse um jogo de volta na altitude, aí seria complicado, mas. Ainda mais o time do Fluminense. Tem jogadores que muitas vezes não correm. O Fred e um Dendê não correm. Então, numa altitude seria difícil. Mas num nível do mar, acho que dá para conseguir sim. Que o time do Fluminense é melhor. Só que, cara, tem que acertar os lances, tem que acertar os contra-ataques, tem que acertar as jogadas. E parecia que o Fluminense não conseguia fazer isso. Fora que tem que acertar o chute pro gol. Que só dois chutes ao gol é brincadeira numa Libertadores.
É, eu confesso também que eu não assisti esse jogo por motivos de Botafogo estava jogando na mesma hora e eu fui assistir o jogo do Botafogo e me arrependi. Mas enfim. Eu tava vendo aqui também tanto os melhores momentos quanto as estatísticas também, né? As estatísticas o Henrique já falou um pouco e falando aqui dos lances do jogo que eu vi. Primeiro, se o Fred fosse o Nani, o gol do Fluminense, o primeiro, tinha sido anulado, porque ele estava totalmente impedido, mas ele. Tem o discernimento de saber que estava impedido, sair da frente da bola, botar as mãos para o alto e deixar o companheiro fazer o gol. Segundo, a expulsão do Barcelona acontece quando o jogo está 1-1. E isso sim é uma expulsão que é para expulsar, que o cara está disputando a bola, o maluco passa por ele com a bola no chão e ele levanta o pé chutando o joelho do adversário. Isso sim é ser imprudente querendo atingir o adversário, então, ali.
Tipo, assim, ó, eu concordo contigo. Mas tu viu no lance que acho que era o Samuel Xavier que tava com a bola. Ele para, não para? Porque o jogo continua. Você acha que se ele continuasse, o juiz expulsaria?
Ah, expulsaria, cara. Todo mundo viu ali. Acho que até na câmera aberta, sem replay, você vê onde foi atingido, sabe? O cara
Eu
chuta
tenho minhas dúvidas. Porque ele
Não,
não
mas
para o
é.
jogo, sabe? É o
Porque
Samuel
ele dá um
Xavier que
aviso
abre.
no joelho do Samuel Xavier. Samuel Xavier dá um tapa na frente, toma porrada no joelho e já cai. Não, machucou, não foi um bagulho gravíssimo e tal, mas você vê que o jogador teve. Esse sim, teve maldade. E aí o Fluminense toma o segundo gol, quando o jogo tá 1-1, com, sei lá, 5 minutos para acabar, fora os acréscimos, um jogador a mais. Aí tomou o gol de pênalti do Gabriel Cortez, que. Ex-jogador do Botafogo, também não teve muita minutagem por aqui, fez besteira, foi demitido, foi lá no Barcelona e meteu o gol no Fluminense. E aí o Fluminense também encontra um pênalti ali no final do jogo para salvar o resultado e deixar o Fluminense vivo. Acho que o Fluminense tem condições de buscar a classificação, mas Barcelona é um time muito perigoso, foi líder de um grupo que tinha Boca e Santos, ganhando dos dois. Se eu não me engano, o gol do Santos no Brasil também. Então.
Ganhou os dois jogos do Santos.
Jogos, então. É um time muito difícil de se ganhar fora de casa. E veio aqui no Maracanã, onde o Fluminense é mais forte, e fez um jogo duro, apesar de não ter sido muito ofensivo, né? Sai daqui com 5 finalizações e 2 gols contra um time que finaliza 14 vezes, acerta dois no alvo, faz 2 gols e os dois times com 2 chutes no alvo fazem 2 gols de pênalti. Então já eu não vi o jogo, mas dá para ver que o jogo não foi muito bonito, né? Não foi muito bem jogado. Não sei se a chuva atrapalhou um pouco, excesso de faltas também, né? 14 do Fluminense, 13 do Barcelona. Também não atrapalhou. Então, enfim. O jogo tá muito aberto, acho que é o mais aberto. É o brasileiro que mais se complica, mas ainda tem chance de buscar a classificação.
Eu concordo com uma fala do Henrique ali, que ele disse que o Fluminense estava até bem em certa parte do jogo, mas faltou a tomada de decisão, sabe? A melhor tomada de decisão no terço final. Não acho que o Fluminense fez uma partida desastrosa, A torcida, pelo que eu vi no Twitter, tem muita bronca com o Roger Machado e acho que as críticas são válidas. Acho que ontem ele mexeu mal. Por mais que ele não tenha peças à altura no banco, acho que o momento que ele mexeu foi ruim. Sobre as peças que ele botou, acho que realmente o Fluminense, o banco ontem não estava muito bom. Só que a atuação achei melhor do que os últimos jogos, até porque tipo, o Fluminense vinha jogando muito mal. E achei que o 2x2, cara, o empate, de certa forma injusta. Se fosse um jogo natural, eu acharia o empate ok. Mas por ser uma Libertadores e no qual o gol fora conta muito, eu acho que o Barcelona saiu com uma vantagem muito maior pelo que ele apresentou. Acho que os dois gols foram meio que achados, sabe? Foi uma falta que o Barcelona sofreu na intermediária. Inclusive, foi um erro grave do Fluminense nesse jogo. Cometeu muitas faltas na sua intermediária defensiva. No primeiro tempo, cometeu uma falta assim, tomou um gol, só que foi anulado. Fez outras assim ainda no primeiro tempo, todas levando perigo. E no segundo tempo faz uma falta igualzinha. Aí vem a falta cobrada na área e é o pênalti. E no pênalti o Barcelona faz o gol. Inclusive o Fluminense é o time brasileiro que mais cometeu pênalti nessa temporada. E o gol de empate do Barcelona, 1x1, também achei um lance situacional, sabe? Acho que o Fluminense era melhor naquele momento da partida, por mais que tivesse um grande problema em finalizar as suas jogadas. Teve chance, claro, com Gabriel Teixeira, com Fred, não aproveitou e acabou levando um resultado muito complicado lá para o Equador, né? Acho que é possível a vitória, afinal, é uma vitória simples, né? O gol de pênalti do Fred pode ter dado uma esperança a mais, mas muito complicado. Se eu tivesse que apostar, acho que eu apostaria no empate lá. Acho difícil que o Fluminense volte com a classificação. Mas ainda falando desse jogo, eu vi no Twitter também muita gente reclamando do lance dos gols do Barcelona, do goleiro do Fluminense, o Marcos Felipe. Vocês acharam que foi falha, foi frango, que não tinha o que fazer? Qual a opinião de vocês? Vocês viram, né? Pelo menos os gols.
Cara, eu vi assim, o goleiro do Fluminense é fraco, essa é uma realidade, sabe? Eu não tô acompanhando tanto assim jogos do Fluminense, mas o Muriel era o goleiro titular, né? Não que o Muriel também seja um goleiraço, mas eu não achava o Muriel tão horrível assim. Esse goleiro eu já acho ele bem fraco, sabe? E não sei se faria tanta diferença assim, sabe? O gol, acho que a bola, ainda mais quando eu olho no replay, parece que a bola vem muito em câmera lenta na hora do cabeceio. Dá para ele defender. E até no pênalti, né? Ele vai ser no pênalti, sabe? Eu acho que se é um goleiro mais preparado para pegar pênalti, ele conseguiria defender ali, porque ele tava em cima, sabe? Só que acabou que tomou os dois gols. E é isso aí, tá? Acho que se o Fluminense tivesse um goleiro melhor, talvez não teria tomado nenhum dos dois gols, tá? Até o do pênalti poderia ter sido defendido. Então, assim, eu acho que dá para considerar falha sim, mas como é a qualidade desse goleiro aí, eu acho que tá dentro do padrão dele, sabe? Eu não confio nele, ele tá aí não sei por quê, é porque o Fluminense não conseguiu um goleiro melhor, então tá tudo dentro do esperado. A parada do time do Fluminense é ele tem que fazer mais gols que consegue levar, sacou? Porque a zaga do Fluminense é boa, mas o goleiro eu não confio. Sabe? É essa a impressão que eu tenho. Se o Fluminense tivesse acertado aquele gol, daquele contra-ataque do Gabriel Teixeira, que ele cruza pro Fred para cabecear, isso quando ele tava 1x0 pro Fluminense, o jogo podia ser outro. Que passou um pouquinho mais rápido na hora ali, mas se ele acerta, pô, o Fluminense podia estar muito bem. Mas não aconteceu, o Fluminense, de novo, errou muitas vezes as finalizações ali, o último passe, tomar a decisão ali no final, acabou sendo esse 2x2 ali. Então, acho o goleiro do Fluminense fraco. E acho que, infelizmente, é esse resultado aí que o Fluminense conseguiu. Se tivesse um goleiro melhor, talvez poderia ter tido uma vantagem.
Bom, já que o Nicolas fez greve de
Alô?
silêncio, eu vou dar a minha opinião aqui enquanto ele fala.
Alô?
Fala aí,
Oi?
Nicolas.
Opa, pode falar, amigo.
Tinha desconectado aqui o. Parecendo CTR desconectado. Eu não fiz greve de silêncio, não. Eu tava ouvindo vocês, mas vocês não estão vendo.
Fala aí pra gente, então.
Eu discordo quase que completamente do Henrique,
Tudo
porque.
bem.
Vocês
Sabe,
não estão
para
se
mim
entendendo hoje,
eu também discordo de muitas coisas que eu falo. É isso.
não, assim, eu não tô assistindo tantos jogos do Fluminense assim, acho que o Paulo pode até me corrigir, mas o Marcos Felipe para mim não é um goleiro ruim. Não consegui ver do Fluminense e ele faz boas defesas e tal. Um jogo que eu até trabalho nesse jogo, né, Fluminense Santos. Ele é o melhor em campo, ele salva muito o Fluminense naquele jogo, essa temporada no Maracanã que o Fluminense ganha achando um gol no momento que o Santos estava muito melhor no jogo. E o jogo termina 1-0 e o primeiro tempo acaba 0-0, mas com o Santos podendo perfeitamente fazer 3, 4 gols. E só não fez por conta do Marcos Felipe. E, cara, nesse lance dos gols eu não achei falha, porque tem duas praxes, né? Primeiro, no cabeceio, esse cabeceia para baixo. Foi o que o atacante do Barcelona fez. Cabeceou para baixo, a bola quica no chão, gramado molhado, dificulta para o goleiro. Então, não achei falha. E segundo, pênalti, outro bate no alto, outro bate muito rasteiro. Mais difícil do goleiro pegar. O goleiro tá sempre preparado para pegar ali mais ou menos na meia altura. Quando você bate muito rasteiro ali é bem mais difícil. Ah, mas a bola passa por baixo dele, mas quando é bem rasteirinho assim, bem no cantinho, é muito difícil o goleiro pegar. Então, não dá para condenar o Marcos Felipe nenhum dos gols, não. Pelo menos na minha opinião.
Coisa assim, eu
É,
acho
eu
só
vou. Oi.
uma, não, só uma coisa assim, tudo bem, eu posso até achar a tua opinião justa, tá? Mas tu acha que o Marcos Felipe é um goleiro para um time que tá disputando umas quartas de finais, querendo uma classificação para semifinal de uma Libertadores, ou você acha que o Fluminense tem que ter um goleiro melhor para uma fase dessas?
Você perguntou para mim ou para o Nico?
Pro Nicolas, pô, que ele defendeu o goleiro, que eu critiquei.
É que ele
É,
tá
então,
fazendo
enfim.
greve de silêncio de novo, pô.
Você tá me ouvindo agora?
Tô sim.
Então, eu não me sinto tão à vontade assim para responder, porque eu não tô acompanhando todos os jogos do Fluminense. Mas os jogos que eu vi dele, não acho ele um goleiro ruim. Tem goleiro que a gente vê dois, três jogos e fala, pô, mano, tá precisando de um goleiro. Não acho que seja o caso do Fluminense, não. Até porque os reforços que o Fluminense trouxe, Casares, eu acho que foi o maior deles. Ontem começou jogando, mas na maioria das partidas ele é reserva. E eu nunca, pelo menos não ouvia, até hoje, pelo menos, nenhum torcedor tricolor, nenhum analista falando mal do Marcos Felipe. Ah, que o Fluminense precisa urgentemente de um goleiro. Não via isso como carência. Então, eu acho que ele é um goleiro ok para um time que tá de volta à Libertadores depois de sei lá quanto tempo. E que tá fazendo ali o papel dele para ver se chega o mais longe que puder. Então, eu não acho que é um brasileiro também, mas é um goleiro ok.
Bom.
É, nesse ponto eu ia falar que eu fico no meio do caminho, né, na opinião de vocês dois. Nesse ponto eu concordo com o Nicolas, não achei ele um goleiro ruim, não. É, acho que ele tem umas. É porque a principal carência dele, eu não sei nem se a gente deve cobrar, né? Porque, como eu disse, o Fluminense é o time que mais meteu o pênalti no ano, na temporada brasileira. É, foram mais que 15 já, se eu não me engano, e ele pegou um pênalti. Então, tipo, é uma crítica que vem há muito tempo, mas é uma crítica meio que, tipo, o pênalti não é uma obrigação do goleiro pegar. Mas eu entendo que quando tem uma contagem tão grande assim e ele não pega nenhum, e no lance que ele consegue mais difícil, que ele geralmente não consegue, que é pular para o lado certo, e ele ainda toma o gol, acho que é uma crítica válida, essa dos pênaltis. Mas eu não acho longe de ser um goleiro ruim, sabe? Acho. Como o Nicolas falou, de ok para bom. E como o Nicolas falou, o Nicolas não acha que ele falhou. Nessa linha eu já vou mais no Henrique, acho que ele falha nos dois gols. E é aquilo, por ele ser um goleiro de ok para bom, ele está sujeito a falhar nesses lances. Um goleiro top, por exemplo, o Everton, o Diego Alves, que temos aqui no Brasil, acho que não tomariam esses gols. A bola, a cabeçada vem, por mais que quique na frente dele. Vem devagar, sabe? Ele ainda resvala na bola, o que só reforça a ideia de que ele chegou, então era só um esforcinho a mais que ele conseguiria defender. Mas enfim, acho que é longe de ser a principal carência do Fluminense. Vocês querem citar mais algo desse jogo ou podemos ir para a seleção brasileira?
É, eu
Não,
só.
só.
Pode
Pode
falar.
falar aí.
Não, tá, então eu vou falar aqui rapidinho. Eu só talvez esteja um pouquinho criticando um pouco o Marcos Felipe. E porque ontem no jogo, né, um amigo meu que tricolou e tava tweetando bastante. Ele tweetando bastante, né, contra esse Marcos Felipe, não é de hoje que ele reclama. E ele tava lá, o Muriel saiu por muito menos. Poxa, já podia botar o Muriel de novo. Aí eu tô meio assim, talvez um pouco por influência dele, que vendo o jogo, eu tava vendo os comentários dele, e tava concordando. Eu falei, pô, talvez o Muriel pegasse esse pênalti aí, hein? Pô, talvez o Muriel defendesse aquela ali, hein? Não que eu ache o Muriel um goleiraço, mas o Marcos Felipe não me convence muito, não.
É, eu só queria falar que o fato do Marcos Felipe ter tocado na bola no lance do gol, do primeiro gol, no gol de cabeça, não mostra que foi defensável, mostra que foi difícil fazer a defesa, que ele chega no lance e foi difícil, porque a bola, quando a bola quica antes dali, quase que na frente do goleiro antes de passar por ele, é muito difícil recuperar, cara. Então, eu não condeno. Eu sei que era defensável, mas era difícil também, então não considera falha nesse tipo de lance, não. Tento ser bastante criterioso, até porque eu não sou goleiro, não jogo no gol, então não conheço muito da posição, então vejo quais são as dificuldades, né?
É isso então, vamos agora lembrando que os jogos de volta da Libertadores já são semana que vem, né? Tudo certinho, São Paulo e Palmeiras jogaram na terça essa semana, então vamos jogar na terça semana que vem. Assim como Olympique, Flamengo e Galo e River na quarta, e o jogo do Fluminense e Barcelona na quinta-feira para fechar. E na sexta-feira tem aqui o podcast para a gente falar dos semifinalistas, né? E antes de encerrar essa edição, vamos falar rapidinho aqui da seleção brasileira, que hoje teve uma convocação do Tite para as eliminatórias dos jogos contra Peru, Chile e Argentina, não necessariamente nessa ordem. Foi uma convocação um pouquinho diferente. Diferente não quer dizer que seja boa, não quer dizer que seja ruim. A gente vai dar nossas opiniões aqui. E como a gente já gastou muito tempo de você, a gente vai focar mais nos nomes novos aqui, os nomes que, de certa forma, surpreenderam nessa lista. Vou destacar alguns aqui e vocês comentam em cima deles, beleza?
Show, pode ir.
Vou incluir o Daniel Alves, né, que é um cara que volta para a lista, ele que não vinha frequentando. A gente teve o Guilherme Arana também, do Atlético Mineiro, frequentando a lista da seleção principal. Bruno Guimarães de volta ao meio-campo. Claudinho, na sua primeira convocação para a seleção principal. E no ataque a gente teve Matheus Cunha, do Hertha Berlim, um dos destaques da nossa seleção olímpica, e o Rafinha, do Leeds United. Acho que esses são os principais nomes. Os principais nomes não, né? As principais novidades. Novidades entre aspas, porque o Daniel Alves, a gente já sabe que o nome dele está calejado, mas a volta dele é, de certa forma, uma novidade. Queria saber o que que vocês acharam desses nomes, se gostaram da convocação em geral, se queriam destacar mais algum nome.
Falando rápido aqui, né? Não tinha muito o que mudar, né? Infelizmente, esse é o time que a gente tem. Não sei se infelizmente, né? Na real, porque a gente sabe que o Brasil poderia jogar melhor e tem alguns bons nomes, mas não tem muito o que mudar quando você olha as escalações da seleção, né? Mas eu gostei das laterais, acho que ainda não tem ninguém melhor que o Daniel Alves na direita. E o Guilherme Arana, para mim, sim, acho justo ele ser chamado. Tem vários bons laterais esquerdos. Mas o Guilherme Arana talvez seja no Brasil hoje pelo menos o melhor, né? Felipe Luiz também, tem outros. Tem o Renan Lodi que vinha sendo convocado, mas acho que faz o Guilherme Arana merece ser convocado. Neto, Bruno Guimarães, né? Que eu já vinha defendendo ele há um tempo atrás. Foi chamado, né? Também porque fez uma boa Olimpíada. Claudinho também, mesma coisa. E acho justo ele ser chamado porque tem que testar, mesmo que eles não sejam titulares, tá? Não estou dizendo que eles. Poxa. Tem que ser o ataque, tem que ser Neymar e Claudinho, não, para ser testado. O Rafinha, né, para felicidade do Júlio, que não tá aqui participando. Júlio tá em casa chorando de alegria porque o Rafinha foi convocado e tem que ser testado mesmo, né? E o Matheus Cunha, não tem, eu não sei muito o que dizer, não vejo jogos do Hertha Berlim, não sei se ele tá bem, não sei como tá. Ah, mas fez uma Olimpíada bem, pode ser. E é isso, cara, tem que testar. Não é que esses jogadores vão estar sempre aí. Mas para ser testado tem que ser mesmo. Podia até ter outros nomes para testar, né? Já que é alguns jogos de eliminatória, a gente sabe que eliminatória para o Brasil é tranquilidade. Mas acho que tá bom esses
Tu
nomes.
sentiu falta de alguém específico ou só jogou no ar assim que poderiam ter mais novidade?
Não, não é nem isso não, sabe? Mas acho que poderiam ter outros nomes. Por exemplo, testou alguns nomes, o Gerson, um jogador que poderia ser, tá aí. Ah, mas o Gerson talvez não esteja jogando tão bem assim no Olympique de Marseille. Posso até concordar, porque aparentemente esse iníciozinho dele não foi tão bem, né? Até porque o São Paulo não botou ele na posição onde ele deveria jogar. Mas até aí tudo bem. O Everton Ribeiro tá aqui. O Everton Ribeiro ainda não recuperou o melhor futebol dele no Flamengo e tá aí. O Gerson é um jogador que vinha jogando muito bem e não foi chamado. Então, só um exemplo, sacou? Poderia ter sido ele. Entendeu?
Entendi.
Vamos lá. Daniel Alves e Arana vão chegar com o pé na porta, tem que ser titular os dois.
Justo.
Eu não entendo ainda qual é essa tara do Tite no Alexandre e no Danilo, mas eu sei que os dois não vão passar de titulares uma Copa América inteira para não convocados. Então, tá. Acredito que eles estejam ainda na lista. Veríssimo finalmente vai conseguir jogar, né, se não se lesionar de novo. O plano A do Tite lá naquela lista lá atrás era chamar ele. Aí chamou o Rodrigo Caio, chamou o Felipe, chamou o Léo Ortiz. Agora tá de volta o Veríssimo. Chama atenção o Douglas Luiz, depois de jogar a Copa América e a Olimpíada muito bem, não tá na lista. Mas eu acho que é porque ele quer observar mais do Bruno Guimarães na seleção principal, né? Ele já foi chamado antes, mas só de 2 minutos. O Claudinho. Eu prefiro o Claudinho de meio atacante. Na seleção olímpica ele fazia um papel de meio atacante, mas sem bola, jogando um pouco mais aberto. Não gosto dele jogando mais aberto. E no 4-4-2 do Tite, eu acho que é o que vai acontecer. E a principal crítica que eu tenho ao Tite, chamar o cara pelo que ele faz no clube, chega na seleção e muda a característica. Não, não me agrada muito isso. No ataque, gostei da convocação do Rafinha, mas eu esperava o Antony, porque ele não chamou o Rafinha durante a Premier League, e aí a Premier League para e ele surge com o Rafinha. E o Antony fez uma boa Olimpíada, acho que ele iria, junto ali com o Matheus Cunha, com os outros jogadores ali da Olimpíada, figurar na seleção principal. Acho até o Rafinha melhor que o Antony. Convocaria o Rafinha também. Dá pra.
Inclusive, cabia os dois, hein, só te interrompendo aí, porque para mim, tipo, o Roberto Firmino já pode ficar fora de algumas listas, né? Porque não vem apresentando futebol todo, não.
Até porque ele chamou o Firmino, ele chamou o Jesus, ele chamou o Gabigol, o Paquetá às vezes joga ali do lado do Neymar também. O Firmino vai ter uma minutagem baixa jogando numa posição diferente do Liverpool. É outro caso de cara que joga de um jeito no clube, chega na seleção tem que jogar de outro jeito, aí rende mal e é criticado. Então, se não tem espaço pro Firmino jogar como ele joga no Liverpool, não chama. E aí dá espaço para um cara que encaixa melhor no teu esquema. Também acho isso. Também concordo contigo. E o Matheus Cunha, que é outra novidade, né? Acho que a seleção estava precisando de um centroavante. Eu vi o Pedro na frente na fila, mas aí ia desfalcar muito o Flamengo, né? Com o Gabigol e Pedro fora. O Pedro deve ter ficado muito puto porque ficou fora da Olimpíada também. E é reserva do Flamengo. E acho que até que está machucado nesse momento. E o Matheus Cunha fez uma excelente Olimpíada, então tem que estar aqui também, é justo. Ah, e sobre o Gerson rapidinho. Ia soar muito estranho o Gerson ser convocado agora, porque sempre jogou muito bem no Flamengo, nunca foi chamado. Aí pisou na Europa, jogou uma partida, mais ou menos, convocado. Então acho que o momento não é do Gerson agora mesmo, não.
Eu concordo com o Nicolas. Acho que essa é a primeira lista em muito tempo que eu não sinto falta do Gerson, sabe? Porque ele sempre jogou muito por aqui, a gente sempre cobrou. Mas agora, até por ele ter saído, a gente vê menos o Gerson, consequentemente, e também por lá estar no período entre temporadas, acho que não era o momento ideal. Mas, cara, no geral eu gostei bastante dessa lista, sabe? Acho que se tem hora para testar, para trazer novos nomes, é agora. Lógico que o Tite não ia trazer uma seleção inteira completa de novidades. Tem que ter uma base, e a base está bem, bem clara aqui. As críticas ao Everton Ribeiro, ao Danilo, ao Alexandro, eu até concordo em parte, mas acho que, cara, o Tite já mostrou que
Ele é
é
cabeça
isso
dura
aí.
nesse ponto, não adianta.
É com o que ele conta. Eu também não colocaria Alexandro, mas, cara, o Danilo eu até manteria, sabe? Primeiro, pela carência na lateral direita, e segundo, porque ele fez uma das melhores temporadas dele na Europa. Por mais que uma das melhores temporadas do Danilo não seja aquelas coisas, ele passa longe de estar numa má fase e ainda agrega muito porque é flexível. Já jogou de volante, de zagueiro, de lateral, nas duas. Então, é o nome que eu acho comum estar na rotação. Se eu levaria para a Copa, já é outra história. Mas ele está ali, beleza. Sair em uma convocação ou outra, acho justo também. Tem que testar novos nomes. Mas o Danilo acho que tem que estar na rotação. O Alexandre já disse que não gosta. E o Bruno Guimarães, cara, acho justíssimo, porque para mim foi o melhor jogador do Brasil nas Olimpíadas, apesar do Richarlison ter feito um monte de gol. Mas o Bruno Guimarães, cara, perfeito, sabe? Esse cara do primeiro passe qualificado, passe quebrando linha toda hora. Então, pedindo passagem e o Tite mostrando que a seleção olímpica teve uma grande influência, né? Nessa convocação. O Bruno Guimarães, o Matheus Cunha, quem mais? Teve o Arana, por exemplo, que era outro cara que já tava pedindo passagem. E do ataque,
Claudinho.
o quê?
Claudinho.
É, Claudinho também. Do ataque, o nome que mais me chama a atenção é o Matheus Cunha mesmo. Eu quero ver se como o Tite vai usá-lo, porque é outro cara muito flexível na parte da frente. Quando ele jogava no Leipzig, ele entrava muitas vezes como um segundo atacante ou como esse meia por trás do centroavante. No Leipzig, se eu não me engano, ele não jogou de centroavante. No Hertha Berlim, eu acompanhei ele menos, então não tenho essa certeza para dizer. Mas na seleção olímpica ele fez, de certa forma, a parede em alguns jogos, né? Foi o homem mais avançado em alguns, alternando com o Richarlison. Então é um cara que oferece diversas possibilidades. E eu dei uma brincada lá atrás, né, no início do programa, que só tem uma pessoa capaz de acabar com o trio do Flamengo, e a pessoa não é uma pessoa em si, né? É a data FIFA. Porque eu vou usar esse gancho do Flamengo até para explicar que todos os
Achei
convocados
que era
nessa.
professor o Tite.
É o quê?
Achei que a pessoa era o Tite, pô.
Não, eu confesso que eu pensei nele, mas tipo, o trio do Flamengo é Gabriel, Arrascaeta e Bruno Henrique, né? E o Tite só convoca o Gabriel daí. Então, e o Arrascaeta vai pro Uruguai, né? Então não é culpa só do Tite em si. E aliás, não é culpa do Tite nem levar o Gabigol, né? O Tite tem que levar o que ele acha que é o melhor mesmo. Se o campeonato.
Mas tem que jogar também, né?
É, verdade, acho que tem que ter mais minutos. Se os campeonatos daqui não param, não é a culpa do Tite. Mas enfim, os jogadores dessa lista aqui não jogarão o jogo de volta da Copa do Brasil, as quartas de final, o jogo da volta. Não jogarão a 19ª rodada do Brasileirão e não jogarão o primeiro jogo das semifinais, né? Numa eventual semifinal. A gente tem aqui o Arana, que vai perder o confronto contra o Fluminense, o Everton. Ops, o Everton não, desculpa, torcedor palmeirense. Juro que foi intencional, não foi intencional, mas Daniel Alves aqui vai perder o confronto contra o Fortaleza, Everton Ribeiro e Gabigol perderão o confronto contra o Grêmio. Vocês têm mais alguma coisa a dizer da lista, dessa problemática aí, que não tem nada de novidade?
É exatamente isso, não tem nada de novidade. Data FIFA aí sendo data FIFA. Os clubes não se reúnem para resolver essa situação, então vai continuar assim. E é isso, né, cara? No final de tudo foi uma boa lista, né? A gente pode aí questionar alguns nomes, como a gente sempre questiona, por exemplo, Alexandre e Danilo. Até entendo que o Paulo falou de continuar chamando Danilo por conta da carência do lado direito, realmente, mas o lado esquerdo é inexplicável para mim o Alexandre ser chamado. Independente disso, cara, são bons nomes. Eu gostei quando o Paulo falou assim: eu quero ver como é que ele vai botar o Matheus Cunha para jogar, mas a questão é a gente tem que ver se ele vai botar para jogar mesmo, né? Porque o Tite tem essa coisa de chamar alguns jogadores e muitas das vezes não botar em campo. Então, quero ver se vai botar mesmo esses jogadores, principalmente esses que estão sendo chamados agora para jogar. E se der certo, vai ser ótimo para a seleção, né?
É, e sobre a data FIFA desfalcar, a CBF joga contra o produto dela, né, que é a Copa do Brasil. Podia muito bem remarcar esses jogos para outra data. Podia antecipar jogo do Brasileiro para essas datas. O jogo do Fluminense não foi relocado para um fim de semana, por conta daquela data lá da Libertadores e tal. E ia ser uma data, foi para outra e tal. O Fluminense está com um jogo a menos no Brasileiro. Cara, antecipa os jogos do Brasileiro. Enfim, eles não têm vontade de resolver o problema. O negócio é esse. O Tite não tem culpa nenhuma de convocar os caras, mas a CBF tinha que cuidar só da seleção e deixar o calendário com os clubes, já que ela não se importa nem com o campeonato de clube que ela mesma faz. Deixa os clubes cuidarem do calendário. Não sei também se os clubes também têm interesse disso, ou se só pensam na grana, mas enfim. Os clubes também não vão chiar, não podem chiar, não. Porque eles não se mexem para resolver, então é isso aí.
É isso, né? Toda convocação tem que ter a nossa alfinetada aqui na CBF por conta dos conflitos de calendário. Bom, chegamos ao fim de mais uma edição. Falamos principalmente dos confrontos da Libertadores. Demos uma passada na lista da seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Sou Paulo Rogério. Lembrando que terça-feira a gente está de volta no YouTube, mas se você não gosta, não acessa o YouTube, lembrando que o áudio do nosso programa também vai para o Spotify ou para qualquer outra plataforma de podcast. Passar a palavra para os meus amigos para eles se despedirem aí, para a gente fechar o programa.
Bom, é isso aí, galera. Mais um podcast nosso aí, né? Agora falando só sobre Libertadores e convocação. Ainda pretendo falar, a gente grava um sobre esse início da temporada europeia, porque eu realmente quero falar sobre os campeonatos, como é que vai ser e tudo. Também sobre o mercado, né? Mas vamos esperar pelo menos terminar essa rodada de transferências. Mas é isso, né? É isso, tudo certo. Falando aí com os meus amigos Paulo e Nicolas, muito bom gravar com vocês. O Gustavo ia gravar também, mas acabou que não pôde. Júlio sempre atarefado. Mas é isso, né? Pelo menos a gente tá lançando um toda semana, a gente tá fazendo as coisas cronometradas. Então, certinho. Valeu, galera. Muito obrigado aí e até a próxima.
Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, Paulo. Valeu, Henrique. Eu sou o Nicolas Franco. Confere lá meu conteúdo também no Pautas e Táticas, no YouTube, no Instagram, no Twitter. E é isso. Um abraço.
Valeu, amigos que participaram aqui, valeu você que nos ouviu também até agora, né? Mais de uma hora ouvindo a gente, tem que ser guerreiro demais. Agradeço, sou Paulo Rogério e até a próxima edição. Valeu!